em matéria de processo crime.
O digno magistrado do Ministério Público, junto deste tribunal, deduziu a acusação pública contra os coarguidos. José Xindango António, casado, de 54 anos de idade, nascido aos 10 de maio de 1968, filho de José António e de Pequena, natural da comuna da Lola, município da Bibala e residente antes de facto no bairro Saída Minga, na cidade de Moçambique. Josimar de Souza, casado, de 32 anos de idade, nascido aos 26 de junho de 1989, com o nome de pai omisso, filha de Madalena de Souza Massando, natural da província de Luanda e residente na cidade de Moçambique, como autores moral e material dos seguintes crimes. José Xindango António, a data dos factos, um crime de peculato previsto e punível pelo artigo 313 do Código Penal de 1886. Linha B, um crime de corrupção ativa de funcionário previsto e punível pelo artigo 358, número 1 do Código Penal vigente. Josimar de Souza incorreu na prática de um crime de comparticipação no peculato previsto e punível pelo artigo 27 do Código Penal, um crime de recebimento indevido de vantagem previsto e punível pelo artigo 357 do Código Penal vigente. Porquanto, consta nos autos indícios de que, à data dos factos, o coarguido José Xindango António exerceu o cargo de administrador municipal da Bibala no ano de 2017. Entretanto, enquanto gestor da referida administração, a 23 de fevereiro do mesmo ano, exarou um despacho em que nomeou o coarguido Josimar de Souza para exercer as funções de assessor do seu gabinete, vide a folha 124, que aqui se dá por reproduzido para todos os efeitos legais. Porém, o coarguido Josimar de Souza, após ter sido inserido no sistema integrado da gestão financeira do Estado, nunca se dignou apresentar-se ao quadro do pessoal afeito àquela administração e muito menos chegou a exercer as funções pelas quais havia sido nomeado. Todavia, durante o tempo que permaneceu nas folhas de salário, o coarguido foi recebendo de forma regular, tendo em dois primeiros meses, nomeadamente abril e maio de 2017, ter recebido o valor em kwanza de 187.809 kwanzas de 27º até a data que foi retirada a folha de salário, como se pode ver nos atos de folha 116 a 121, respectivamente, dos presentes autos. O coarguido José Xindongo, em setembro de 2017, é exonerado do cargo de administrador municipal da Bibala e, em outubro do mesmo ano, é nomeado no cargo de vice-governador provincial para os serviços técnicos e infraestruturas da província do Nanide. Nesta senda, no período do fim do seu mandato, o coarguido usou outro espaço de nomeação a favor do arguido Josimar para exercer as mesmas funções de assessor jurídico do administrador do referido município, como se pode ver nos atos de folhas 24, dotados a 24 de fevereiro de 2017. Não obstante, em função dos documentos constantes nos autos, após de ser nomeado pela segunda vez, a 14 de setembro do mesmo ano, o arguido Josimar é exonerado das funções que havia sido designado, como nos elucida os atos de folhas 13 dos presentes autos. Ao olhar pávido e sereno do arguido José Xindongo, mesmo sabendo que Josimar foi exonerado, ainda assim permaneceu na folha de salário daquela administração pública do Estado, usufruindo-se dos dinheiros, sem que prestasse serviço como funcionário, conforme nos reporta os atos, ou seja, nos elucida os atos de folha de salário do mês de dezembro de 2017. O coarguido José Xindongo António, no decurso da audiência e julgamento, segundo a participação constante nos atos da folha 2, confessou de ter inserido seu cunhado Josimar de Souza no quadro do pessoal da administração municipal da Bibala, enquanto gestor principal para exercer o cargo de assessor jurídico de janeiro a setembro de 2017. Disse ainda que Josimar ficou doente por um período de 9 meses, o que fere gravemente com os ditames da Lei Geral do Trabalho. O certo é que não se pode compreender um funcionário público ficando o tempo que os autos fazem referência, oferindo regularmente o salário, sem que houvesse o abandono de serviço. Pensamos que o arguido José Xindongo quis beneficiar o arguido Josemar por se tratar de cunhado. Os valores que Josemar recebia era simplesmente para o benefício próprio, sem qualquer contraparticipação do ato por si praticado. De salientar que o arguido Josemar, desde que passou a constar na folha de salário, oferindo o salário líquido de 187.089 kwanzas e 27, contabilizou o valor total de 1.522.748 kwanzas e 8 cêntimos, esbajando assim o erário público sem prestar qualquer serviço ao Estado angolano. Posteriormente, não ocorreram nulidades e execução de qualquer outras questões prévias que obtenham conhecimento do mérito da causa. O Tribunal é o competente, as partes são legítimas, o processo é o próprio. Designada a data para o julgamento, a ele se procedeu com observância de todas as formalidades legais aplicáveis, como nos elucida a suspectiva ata, defendendo-se os coarguidos pela forma expressa na contestação escrita apresentada em audiência pelo ilustre mandatário, cujo conteúdo, por inteiro reproduzido, aqui se dá. Discutida a causa, não foi além do que constava por escrito nos autos. E, a posteriori, foi elaborado um questionário que, depois de lido, não mereceram quaisquer reclamações pelo ilustre mandatário. Foram votados os quesitos que o integra, tendo as respostas às mesmas, resultado provado a seguinte matéria de facto. De janeiro a setembro do ano 2017, a data de facto, o arguido José Xindongo António exerceu o cargo de administrador municipal da Bibala enquanto gestor. A 23 de fevereiro do mesmo ano, nomeou o coarguido Josimar de Souza, por sinal seu cunhado, para exercer as funções de assessor do seu gabinete. Acontece, porém, após de ser inserido no sistema financeiro do Estado, o coarguido Josimar nunca chegou a apresentar-se ao pessoal daquela administração e muito menos exerceu as funções pelas quais havia sido nomeado, tudo sob a anuência do arguido José Xindongo. Durante este período, o coarguido Josimar foi beneficiando os salários regularmente, até que o arguido José Xindongo é exonerado do cargo de administrador municipal desta urba da Bibala, por ter sido nomeado em outubro do mesmo ano a exercer as funções de vice-governador provincial para os serviços técnicos e infraestruturas do UNANIB. Entretanto, no período do fim do seu mandato, isto é, 11 de setembro do referido ano, José Xindongo exaurou outro despacho de nomeação a favor do coarguido Josimar de Souza, para exercer as mesmas funções de assessor jurídico do administrador do já citado referido município, como se pode ver nos atos de folha 123 dos presentes autos. Compulsados documentos constantes nos autos, denotou-se a nomeação pela segunda vez do coarguido Josimar de Souza, nomeação esta que vigorou 3 dias após, a 14 de setembro do referido ano, foi exonerado das funções que havia sido nomeado, como se pode ver a folha C13 dos presentes autos. O mais caricato é mesmo que, depois de ter sido exonerado, Josimar permaneceu na folha de salário daquela administração, usufruindo-se dos dinheiros do Estado, tal como nos elucida a folha de salário do mês de dezembro. Ficou provado que, enquanto funcionário fantasma, oferiu o salário de 180 mil kwanzas, mas cujo valor era para suas necessidades. Disse mais que nunca trabalhou naquela administração, nunca exerceu tais funções de assessor jurídico, que a sua inserção deveu-se pelo facto do coarguido José Xindongo ser cunhado. Durante o exercício económico do ano 2017, o coarguido José Xindongo e o arguido Josimar de Souza causaram prejuízo ao Estado angolano para benefício próprio, a quantia de 1.522.748 kwanzas 8 cêntimos. O coarguido José Xindongo sempre atuou de modo acima descrito, agiu com perfeita consciência de que os valores a que o arguido Josimar tinha acesso, como decorrência das funções que exercia enquanto administrador. Relativamente ao coarguido Josimar, aproveitando-se das funções em que se achava investido e poderes de acesso de assessor jurídico do gabinete, cargo este que nunca desempenhou para obter benefício patrimonial, para destes dispor em seu proveito próprio, dando-lhe um uso para o qual não estava investido. Na verdade, são poucos os gestores que não gosta de ser fiscalizado. Razão suficiente para concluirmos que quem mais estava acomodado com a fraude era o coarguido José Chindom. Somos assim a concluir que os factos estão como estão desenhados, apontam apenas para a existência de uma comparticipação para cometer certos crimes concretamente determinados com uma antecedência razoável para que se pudesse melhorar e traçar os seus planos, mas sem caráter organizativo que impõe a associação criminosa. Este processo é o exemplo de que, governando ou administrando em nome do povo e aproveitando-se dessa condição, apropriaram-se sem escrúpulo e plenamente conhecedor da ilicitude dos seus atos. De lembrar que a conduta do coarguido Josimar de Sousa, menos censurável pelo facto de não ser funcionário da administração municipal da Bibala. Dito de outro modo, o estilo de vida do arguido Josimar era superior da função de fantasma que exercia. Outro sim, durante a audiência, o declarante Abílio Sapenha, melhor identificado nos autos, na qualidade de chefe de secretaria da administração desta urba, disse que os funcionários que trabalham diretamente com os administradores não carecem de concurso público, cuja nomeação dos mesmos depende do gestor, no caso em apreço, do arguido Josimar. Até aqui, estes são os factos tidos como provado, aos quais importa fazer o seu enquadramento jurídico penal. Os crimes cometidos por cada um dos coarguidos é punido com a moldura penal abstrata de 1 a 5 anos de prisão ou com a multa até 240 dias, se o valor da coisa apropriada não for elevado. Deste modo, estamos perante ao caso em apreço. Jamais abdicaremos das nossas responsabilidades aplicando punições e entendemos justas de acordo com a singularidade de cada caso, não descurando nunca o caráter ressocializador das reações criminais, já que o objetivo do direito penal é sempre o de obter a compreensão do direito do seu tempo, selecionando bens a serem protegidos por intermédio de ameaças de sanções aos infratores, conforme ensina Carl Bing, crítica da Faculdade de Juízo, página 139 e 140. Olhamos também com bons olhos os ensinamentos expressos pelo professor René Ariardobe, pelo professor Dilson Magnetti, da G, em obra Direito Penal, parte geral de São Saraiva, página 15, o direito penal está condenado a ser letra morta se não ser vivido pelo povo e para ser bom precisa de ser bem aplicado, a fim de, inquestionavelmente, através dessa vivência, o povo reafirmar a sua crença em instituições formais de controle social. De resto, lembrar que, sendo cada caso um caso, na verdade, olhando para as cambiantes sociais que se verificam no nosso país, não repugna uma sanção exemplar já pelo protagonismo que nesse novo ciclo socioeconómico se vive em Angola. A prevenção geral positiva vem ganhando força como uma das finalidades das sanções penais. Contra os coarguidos vai a responsabilidade penal agravada pelas circunstâncias primeira, haver premeditação. Sétima, ter sido cometido o crime com emprego simultâneo de diversos meios ou com insistência em os consumar. 25ª, ter sido o crime cometido com obrigação especial de não cometer. 34ª, acumulação de infrações, todas acolhidas nos termos do artigo 34 do Código Penal à data de facto. Milita a favor dos coarguidos as seguintes circunstâncias atenuantes reguladas nos termos do artigo 39 do Código Penal, designadamente: primeiro, sem antecedentes criminal; nona, confissão muito esclarecedora para o coarguido José Chindão António; 19ª, natureza reparável do dano causado ao Estado angolano; e 23ª, encargos familiares para os coarguidos. Decisão: pelo exposto, os 10 tribunais julgam procedente e aprovada adota a acusação do Ministério Público e, em consequência, decide, em nome do povo, absolver o coarguido José Chindongo António, pela força do disposto do artigo 399 do Código Penal vigente, sem mais formalidade. Condenar o coarguido José Mar de Sousa na pena de 2 anos de prisão, no pagamento de 150 mil kwanza de taxa de justiça nos termos do artigo 50, número 1 do Código Penal. Suspende-se a execução da pena de prisão aplicada por um período de 5 anos. Boletins a registro criminal. Notifique Bibala, 1 de julho de 2021, os juízes.
César Paulino Quevilli, Procurador da República, colocado na sala de competência genérica da Bibala. Nós já nos pronunciamos em sede da leitura do acórdão e a nossa posição foi a de que não nos conformamos com a decisão acabada de ser tomada. Nós temos 20 dias, nos termos do Código de Processo Penal, para podermos recorrer do acórdão. Pensamos que aquilo que se decidiu não era o esperado, porque a prova foi produzida e os autos falam por si, ou os arguidos foram confessos. E vamos ver o Tribunal Superior o que há de dizer relativamente àquilo que foi a posição tomada pelo juiz da primeira instância. O arguido Tindongo veio ao processo sob suspeição de ter cometido crime de peculato, associação criminosa, corrupção ativa. O arguido Josimar de Souza veio ao processo sob suspeição de ter cometido crime de recebimento indevido de vantagem e com participação criminosa. Ficou aqui produzida a prova e da prova que chegou. Chegamos à conclusão de que ele nunca foi funcionário da administração pública. Daí que não fosse possível ser condenado no crime de recebimento indevido de vantagem. Porque aquilo que ouvimos, o juiz condenou no crime de comparticipação, mas propriamente no crime primitivo, que é o peculato. Pronto, vamos aguardar o que vai ser relativamente ao nosso recurso que vai ser interposto daqui a sensivelmente uma semana. Não, nós estamos aqui para não que quisesse ouvir um resultado como se fosse um processo, a ilicitude fosse uma ofensa do interesse pessoal. Não é isto. Nós, o Ministério Público, está na defesa daquilo que é a prevenção geral e especial. Ou seja, tendo havido cometimento de um crime e estando o crime por via da produção de prova confirmado e existindo o seu agente, o que se espera é a condenação e não a absolvição. Pronto, vamos aguardar para vermos o que há de dar do aravante.
Jorge Agostinho. É que não há muita coisa a dizer, apenas de que foi feita a justiça nos termos em que foi feita. Acho que acompanharam muito bem a leitura da sentença. Não tenho muita coisa a dizer.